Señor Presidente de la República Federativa de Brasil, querido amigo y compañero Luis Ignacio Lula da Silva, señores ministros del país hermano, integrantes de la preciosa delegación, señores periodistas, señoras y señores, en nombre de lo más importante para nosotros, el pueblo uruguayo, en nombre del gobierno nacional de este país y en el mío propio, queremos dar la más cordial de las bienvenidas a estos ilustres amigos visitantes y expresarles que constituye para nosotros un altísimo honor tenerlos en nuestro país y además una gran alegría. Hemos tenido la oportunidad de conversar personalmente con el señor presidente de Brasil, con los señores cancilleres de ambos países, con los señores ministros que nos visitan y nuestros ministros, y hemos logrado, y lo hemos comprobado, y lo decimos con enorme alegría, que es tiempo histórico en el que se produce una profunda inflexión en el relacionamiento entre nuestros dos países, pero también en el entendimiento y en la comprensión de la importancia que tiene el proceso de integración regional y la necesidad de ajustarnos en estos días a algo que reclaman nuestros pueblos y nuestra gente, que el proceso de integración regional realmente sea un elemento práctico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestros dos países. Uruguay lo dice con alegría, también lo decimos con una enorme modestia y humildad, ve reflejado en esta visita del señor presidente de Brasil y de su tan prestigiosa delegación el reconocimiento que los planteos que hemos hecho en el seno de las reuniones del Mercosur han encontrado, como sabíamos que iba a ser, un amplísimo eco en el presidente de Brasil y en el gobierno de Brasil. Las asimetrías propias de este y de otros procesos de integración hacen que realmente los países de mayor economía, de mayor población, de mayor extensión geográfica deban comprender que para que los países menores en su economía, en su extensión geográfica y en su población, los procesos de integración regional deben contemplar esas asimetrías, no por dádiva, no por caridad, sino por justicia, para que realmente todos los países que integramos ese proceso veamos en los hechos concretos los frutos de un proceso de integración. ¿Qué valor tendría un proceso de integración si no contempla las necesidades y los requerimientos de sus pueblos? Bien, en esta visita que hemos tenido en el día de hoy, hemos encontrado del señor presidente de Brasil y de sus ministros la mejor comprensión para este planteo y respuestas concretas a la necesidad de trabajar complementariamente ambos países para lograr estos objetivos. En el terreno energético, en el terreno de integración física, en el terreno del intercambio, en el plano de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento, en el terreno del intercambio y el apoyo, en el desarrollo de las comunicaciones, en fin, en una serie de elementos que muy rápidamente nuestra población, el pueblo uruguayo, verá concretado en inversiones importantes para nuestro país. También el Uruguay aporta a este proceso de integración y a estos acuerdos binacionales en una serie de temas que seguramente ustedes van a encontrar en la declaración que vamos a repartir oportunamente. Por eso, y para terminar, quiero decir que es hoy no solo un honor tener a ustedes, hermanos de Brasil, hermano presidente de Brasil y su delegación en este país, sino que experimentamos una profunda alegría y un gran reconocimiento, un gran agradecimiento a esta visita y esta comprensión del hermano mayor hacia países de menor economía. Muchas gracias, es lo que quería decir.
Excelentíssimo senhor Tabaré Vázquez, presidente da República Oriental do Uruguai, senhores ministros de Estado do Uruguai, senhores ministros brasileiros que me acompanham nessa viagem ao Uruguai, caros companheiros, embaixadores do Uruguai, do Brasil e do Brasil no Uruguai, assessores, companheiros, jornalistas uruguaios e jornalistas brasileiros. Eu quero crer que os acordos assinados pelo ministro Celso Amorim, em nome do governo brasileiro, pelo ministro Silas Rondon, em nome do Brasil, demonstra claramente uma afirmação que eu fazia ainda no primeiro mandato de presidente da República. Eu dizia que no âmbito da política internacional, o primeiro mandato é um aprendizado, em que a gente descobre que muitas vezes não basta o discurso, muitas vezes não basta a vontade política. É preciso que utilizemos uma espécie de destravamento das normas que a burocracia histórica de cada país criou no tempo em que não tínhamos um mundo globalizado e aberto como temos hoje. A minha vinda ao Uruguai, o encontro com o companheiro Tabaré, companheiro que eu conheço antes de ser presidente, que ele me conhece antes de eu ser presidente. O encontro com companheiros uruguaios, que historicamente mantém relação com o Brasil, seja nos dando solidariedade em momentos difíceis, seja recebendo solidariedade em momentos difíceis. Durante a década de 70 e uma boa parte da década de 80, não tinha um uruguaio ou um brasileiro que não participou da vida política dos nossos países e não tivesse estado num ato de solidariedade ao povo uruguaio de um lado, ao povo brasileiro de outro. Hoje, estamos aqui não apenas em nome dessa velha amizade, em nome dessa relação extraordinária que eu tenho com o povo uruguaio, desde o tempo em que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC e que mantinha uma relação excepcional com os companheiros da PIT-CNT. Mas estamos aqui hoje numa condição diferenciada. Estamos aqui como chefes de Estado do Uruguai e do Brasil para assinarmos acordos e fazermos discussão política sobre o futuro do povo uruguaio, o futuro do povo brasileiro e, sobretudo, o futuro da integração definitiva da América do Sul e a consagração do Mercosul. Mercosul que muitas vezes tem sido vítima de incompreensões. Mercosul que muitas vezes é criticado sem que façamos uma análise histórica da política do nosso continente e da política dos nossos países. Mercosul que muitas vezes é olhado como se fosse algo insignificante e por conta desse olhar não se percebe o quanto já avançamos nessa relação entre os países que compõem o Mercosul. Precisamos avançar mais? Precisamos. E muito mais. Sobretudo se os países de economias maiores, se os países de populações maiores, se países de mais industrialização levarem em conta que uma integração latino-americana ou uma integração asiática ou uma integração europeia, ela só vai se consolidar quando os acordos propostos forem justos para ambos os países. Política internacional é sempre uma via de duas mãos. É preciso que a gente venda, mas, sobretudo, é preciso que a gente compre. O comércio exterior importante não é aquele em que o país tem uma grande vantagem na balança comercial contra o outro, ou aquele que um país é altamente desenvolvido e o outro não é altamente desenvolvido. A relação exterior, o comércio exterior importante, é aquele que tenhamos um equilíbrio, em que a gente possa vender e que a gente possa comprar, e que as duas partes se deem por satisfeitas e por felizes com o tipo de relação que estamos tendo. Se houver imposição de uma economia sobre a outra, se não se levar em conta as assimetrias existentes dos países que compõem o Mercosul, e é por isso que a União Europeia levou quase 50 anos para chegar aonde chegou, e para chegar onde chegou, tiveram que gastar bilhões e bilhões de dólares para que pudesse equilibrar os países mais pobres. É importante lembrar o que foi feito com Portugal, o que foi feito com a Grécia, o que foi feito com a Espanha, o que está sendo feito agora com os irmãos mais pobres da Europa que estão entrando agora para fazer parte da União Europeia. Porque se não houver a decisão de garantir o equilíbrio, não haverá Mercosul, não haverá União Europeia e não haverá nenhum acordo internacional. O desafio para nós, ele é um desafio econômico, mas sobretudo é um desafio de compreensões políticas que ainda falamos com muita facilidade no discurso, mas que na prática as coisas acontecem de forma muito mais demorada. Eu vim aqui hoje para dizer ao presidente Tabaré, para dizer aos seus ministros, para dizer aos ministros brasileiros e à imprensa do Brasil e do Uruguai, de que o Brasil tem que assumir a sua responsabilidade de maior economia do Mercosul. E, portanto, o Brasil, sem fazer nenhum favor, precisa criar as condições para que o comércio seja o mais equilibrado possível e para que o desenvolvimento também seja o mais equilibrado possível. Se nós quisermos vender ônibus ao Uruguai, é preciso criar as condições para que uma parcela, uma partícula desses ônibus seja produzido aqui no Uruguai. Se nós queremos criar TV digital junto com o Uruguai, é preciso que parte desse processo se dê com a participação uruguaia. Se nós quisermos fazer com que o biodiesel se transforme numa nova matriz energética na área de combustível, é preciso partilharmos isso com os nossos irmãos uruguaios. Se nós quisermos que o Uruguai participe do Mercosul, Paraguai, Venezuela, Bolívia e todos os países em igualdade de condições, nós precisamos fazer com que os nossos empresários também compreendam que eles precisam fazer parcerias, sobretudo naqueles setores em que nós precisamos dinamizar o nosso conhecimento tecnológico, para que tenha sentido os blocos que estão sendo criados no mundo. Eu disse ao presidente Tabaré que o primeiro mandato foi um aprendizado, o segundo mandato é para concretizar. E as coisas que eu acredito são as coisas que ele acredita, são as coisas que Kirchner acredita, são as coisas que qualquer país do mundo acredita na sua relação internacional. É preciso criar as condições para que as oportunidades se deem em todos os países. É preciso tomarmos consciência que um país da dimensão do Brasil precisa comprar dos países menores e facilitar a vida desses países menores, levando em conta as assimetrias existentes entre nós. Se não for assim, iremos apenas disputar as grandes economias do mundo e as menores ficarão afastadas do processo. É importante levar em conta o que o Uruguai já representou na economia deste continente e, sobretudo, como foi conhecido o Uruguai na década de 60. Eu lembro que eu ainda ouvia falar da Suíça da América Latina. Tal era o poder econômico desse Estado, que tinha uma renda per capita comparada com a renda per capita de outros países, e que, como no Brasil e como em qualquer outro país da América do Sul, por políticas desajustadas de ex-dirigentes nossos, o nosso povo, nas últimas duas décadas, sofreu muito e está padecendo até hoje. O nosso papel nesse instante é fazermos os acordos que possam começar a ser uma espécie de reviravolta numa relação difícil que sempre existiu na maioria dos países, até porque todos na América do Sul eram voltados apenas para os Estados Unidos ou para a União Europeia e nos esquecíamos de discutir o potencial de trocas entre nós. Não discutíamos com muita facilidade a integração física, a integração política, a integração cultural. A nossa relação, eu diria até uma relação emocional que existe entre brasileiros e uruguaios, brasileiros e argentinos, brasileiros e paraguaios, brasileiros e chilenos, brasileiros e bolivianos. Eu estou convencido, presidente Tabaré, ministros uruguaios e ministros do Brasil, que saio daqui com a convicção de que os protocolos que assinamos significam um passo extremamente importante para que a gente possa, daqui a algum tempo, dar passos ainda mais ousados. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, mas sei também que esses que não acreditam nisso acham que todos nós deveríamos estar subordinados apenas às grandes potências quando se trata de comércio. E eu acho que é preciso olhar o que aconteceu para as nossas economias e para o nosso povo no século XX, para que a gente não erre no século XXI. O século XXI pode ser transformado por nós no século das oportunidades. Pode ser transformado por nós no século da responsabilidade para que façamos aquilo que não sabíamos fazer algum tempo atrás. Eu tenho dito publicamente, a relação que o Brasil pretende ter no Mercosul, na América do Sul e na América Latina, nunca será uma relação de hegemonia, mas uma relação de parceria, onde prevalece a nossa relação democrática, o respeito à soberania de cada povo, mas sobretudo a certeza de que essa soberania estará subordinada à esperança que nós conseguimos produzir na cabeça de cada homem ou de cada mulher dos nossos países, de que o que estamos fazendo será melhor para o nosso povo. Digo isso porque na próxima semana o presidente Tabaré estará recebendo o presidente Bush e eu estarei almoçando com ele em São Paulo. E certamente o presidente Tabaré vai discutir os interesses do Uruguai com relação aos Estados Unidos e eu, particularmente, quero discutir os problemas dos biocombustíveis com o presidente Bush. E a relação do Mercosul não impede que isso aconteça. É preciso que cada país cuide dos seus interesses, levando em conta que nós temos regras que nos obriga, enquanto Mercosul, a ter um determinado procedimento, mas sem tolher a liberdade de cada país fazer os negócios de acordo com os interesses soberanos desse país. É assim que o Brasil negocia com a China, é assim que o Brasil negocia com a União Europeia, é assim que o Brasil negocia com os Estados Unidos, é assim que o Brasil negocia com o Uruguai e o Uruguai negocia com o Brasil. Essa soberania, para ser mantida, ela tem que ser imbuída de uma coisa extraordinária, que é a nossa relação democrática, a nossa relação política e, sobretudo, a nossa relação cultural. Saio daqui, companheiro presidente Tabaré, convicto de que nesses próximos 4 anos, como presidente do Brasil, irei contribuir muito mais do que contribuí nos 4 anos que passaram, porque já sei aonde estão os defeitos das nossas relações internacionais, já sei aonde as coisas andam e onde as coisas não andam, e por isso é que eu acho que nós vamos ter muito mais facilidade, inclusive para fazer com que o Congresso Uruguai, o Congresso Brasileiro e o Congresso de todos os países que compõem o Mercosul levem em conta que precisam tratar as questões internacionais diferentemente das disputas internas que nós temos com os projetos nacionais. E o presidente Tabaré sabe que um exemplo que eu estou dando é a ponte do Rio Jaguarão, que já estamos discutindo sobre ela há muito tempo, e ela precisa passar ainda pelo Congresso Uruguai e pelo Congresso Brasileiro. E que cabe a nós dois convencermos os nossos congressistas de que essa ponte é extremamente importante para o futuro promissor da relação entre Uruguai e Brasil. Sabe o presidente Tabaré do nosso interesse em que o Uruguai entre de uma vez por todas na política do biocombustível. Eu estou convencido, Tabaré, que nos próximos 15 ou 20 anos o mundo inteiro estará tendo mudança na sua matriz energética. E eu penso que o biocombustível para a América do Sul, para a América Latina, é uma coisa extraordinária, sobretudo para ajudar aos pequenos e médios produtores do nosso país. Mas não falo isso porque acho que nós somos países agrícolas, porque penso mesmo para a TV digital. E é por isso que quando fizemos o acordo com os japoneses, nós colocamos no acordo a necessidade de uma fábrica de semicondutores no Brasil, para que a gente pudesse partilhar a construção do processo de TV digital com os países que compõem o Mercosul. Porque só assim a gente vai fazer com que essa relação seja mais justa, mais igualitária e todos possam usufruir do sucesso que nós obtivemos. Meus agradecimentos à oportunidade de conhecer esse belo espaço e saber que essa casa foi doada por um cidadão argentino que aqui veio morar e que, antes de morrer, doou a casa para o governo do Uruguai. Eu, sinceramente, gostaria de ter uma choreta no Brasil que fizesse uma doação dessa para que o presidente do meu país pudesse descansar, porque é um carinho excepcional com que fomos tratados aqui, e eu espero um dia poder retribuir o mesmo quando fizermos outro acordo no Brasil. Nunca vou te oferecer uma casa como esta, nunca. No máximo, o conforto e o aconchego da Granja do Torto ou do Palácio de Alvorada, né? No máximo isso. Mas pode ficar certo que o carinho meu, da minha mulher, do povo brasileiro e dos meus ministros serão o mesmo que nós recebemos aqui. Meus parabéns e muito obrigado.